Olá pessoal, sou Gilberto Silva e vou degustar um belíssimo vinho com Mário Alasca no Tome Gosto. Fiquem ligados também.
Oi, eu sou Mário Alasca, apresentador do podcast Tome Gosto. E o homem já falou, rapaz. Papo não é só campeão hoje. O papo é pentacampeão com Gilberto Silva. Pra você que tá chegando agora, esse é o Tome Gosto, um canal de experiências ligadas ao mundo dos alimentos e bebidas. E essa é a nossa série de bate-papos com a pergunta inicial. Cerveja, café ou vinho? Antes do papo, vamos só falar um pouquinho sobre quem é Gilberto Silva, caso você não conheça o nosso convidado de hoje. Vamos do momento atual pro passado? Gilberto Silva faz parte de uma nova geração de ex-jogadores. Por que nova geração? Você se acostumou, talvez, a ver o ex-jogador boleirão, aquele cara que é o cara bom do pagode, da festa, da resenha, né? Roupa muito chamativa, gíria da boleiragem e tal. Gilberto é diferente. Ele é um ex-jogador que tem noção do potencial que ele tem e correu atrás para poder aprender e crescer, desfrutar, prosperar com as oportunidades que a vida lhe deu. Uma das oportunidades que ele fez por merecer foi conquistar e assumir a camisa 8 da seleção brasileira quando o titular da posição, Emerson, se contundiu. Isso na preparação da Copa de 2002. Gilberto Silva pegou a camisa 8, vestiu, foi campeão com o Brasil, campeão do mundo, pentacampeonato. Hoje, Gilberto Silva é comentarista em TV, fora do Brasil, tem um podcast, The Invisible Wall, A Muralha Invisível, podcast em inglês. Além de tudo, ele é um homem de negócios e ainda embaixador da FIFA, embaixador do Arsenal, um dos quatro grandes da Inglaterra, até assim considerados. Agora a coisa lá tá mudando um pouco de patamar. A carreira do Gilberto Silva é cheia de superlativos. Ele jogou 3 Copas do Mundo, ganhou uma, foi campeão inglês, né, de Copa e Premier League, capitão do Arsenal, primeiro jogador a marcar no Emirates Stadium em jogos oficiais, um volante que fez 6 temporadas e recebeu no total 15 cartões amarelos e 2 vermelhos jogando na Inglaterra. Isso é muito pouco e ainda assim conseguiu se dar muito bem. Campeão da Libertadores pelo Atlético em 2013, dentre outras tantas conquistas. O papo já vai começar, mas eu preciso te contar que ele ganhou o apelido Muralha Invisível num texto de Pedro Bial sobre a seleção brasileira campeã em 2002. E levou esse apelido na bagagem para Londres. The Invisible Wall. Portanto, vá além do que fica na superfície desse podcast e enxergue um exemplo falando contigo. Aos pentacampeões, ao futebol. Tchim, tchim. Gilberto Silva, cerveja, café ou vinho?
Café, cara.
Café?
Café. É mole.
Eu tô surpreso, porque pra mim você tava gostando de vinho, por que café?
Ah, eu sou um... aqui é mineiro, eu gosto de tomar um café de manhã, aquele café com leite, no final do dia, aquele café, um pão de queijo, né? Coisa de mineiro, né, mano?
Opa!
Mas, obviamente, né, eu aprecio um vinho, né, de vez em quando. Entre amigos, né?
Sim.
Bem moderado, mas tenho aprendido assim, pouco a pouco.
Né, moderação acho que seria uma máxima da sua vida. Mas falando sobre o café, esse café de mineiro que você fala, e aquele café coado no coador de pano que você tomou na casa da sua mãe, Lagoa da Prata, não sei o quê, ou café é café, vai expresso, vai de qualquer jeito?
Ah, esse, você fez a descrição perfeita. Para mim é o melhor café do mundo, né? O café no coador de pano. Aqui ainda no interior, né? Eu tenho que ficar no interior, ainda a gente tem essa tradição de fazer o café no coador de pano. E tem um, para mim, para quem está acostumado, cresceu, como eu cresci assim, ele tem um gosto totalmente diferente, né, daquele café. Mesmo o filtro de descartável que hoje existe, as máquinas com toda a sofisticação que existe, mas para mim o melhor café, o café mais sofisticado, na minha opinião, ainda continua sendo o café de pano, que é aquele café que, naquele cheiro dele, né, já vem as lembranças da infância, lembranças boas da roça, onde eu ia para casa dos meus avós, né, encontrar toda a família. É super marcante para mim, né? Mas por isso que a escolha do café ao invés do vinho ou cerveja. Eu não sou cervejeiro, então ainda tem duas opções aí.
Ô bicho, você fala essas coisas que você não é cervejeiro, eu olho para você, você tá com 43?
43 anos.
Ô bicho, eu tenho um ódio, porque eu tô com 38, eu tô cheio de cabelo branco, não sei o quê. Você tá aí, não bebo cerveja, eu tomo um café, curto um vinho, pô, me informa pra cacete. Tô quase com raiva de você já. Você põe açúcar no café?
Eu ainda coloco açúcar. Às vezes eu tomo um café expresso, né, aquele da maquininha, e tomo ele sem açúcar. Mas ainda, né, para contrariedade dos especialistas, né, em café e tudo mais, eu não sou um bom tomador de café, né? Mas no aspecto de apreciar o café, né? Mas ainda tomo com açúcar, né? Mas volta e meia eu tomo, eu experimento ainda, mas ainda não caiu no meu gosto esse café sem açúcar, não.
Não, eu respeito, porque eu acho que são coisas muito distintas, né? E eu acho que o bom café para você tomar sem açúcar, nada contra o café da casa da senhora sua mãe, por favor. Mas assim, a gente está com cafés especiais hoje em dia, que tem outro tratamento e blá, 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 blá. O café que a gente costuma tomar a vida inteira, que é aquele café torrado pra cacete, amargo e tal, você tem que pôr açúcar. Senão acho que ele nem desce, né? Mas um café é diferente. Você consegue viajar nos gostos de café? Você fala assim, tem um café tal que eu gosto mais de um jeito, esse da maquininha tem um preferido e tal, ou é o café café?
Ô, Mário, na verdade, cara, como eu gosto de café, mas nunca, com toda a honestidade, nunca fiquei assim focado no gosto do café, porque a maioria das vezes, né, como sempre adocei o café, né, de um tempo para cá que eu passei a tomar o café expresso, por exemplo, sem açúcar, mas não é sempre que eu faço isso. E qual que é uma das grandes vantagens hoje, né, que existe aí, é uma variedade gigantesca de cafés, no mundo inteiro, né, qualquer lugar que você vá. E eu, por várias dessas viagens, né, estar sempre em hotel, cara, eu encontrei muita dificuldade nesses hotéis de encontrar um café legal, um café gostoso, né?
Sério.
Então, às vezes, vinha um café, parecia um chafé.
Ai.
Né, que você tinha que fazer uma mistura, um bem bolado ali, para ele cair bem, para ele descer bem.
Ai.
A menos que você fosse ali, talvez, uma cafeteria, especializada, e você encontra uma qualidade melhor para um café, né? Então, algumas vezes eu tomei, principalmente eu passei em algum momento, mais vezes, o café expresso. Você começa a ter uma diferença, sentir uma diferença de um café para o outro, talvez de um lugar para outro, a forma que a pessoa faz, né, sei lá, ou até a influência da própria máquina, se ela foi lavada, se ela está, quanto tempo que ela está sendo usada, o horário. Acredito que tudo isso tem uma influência, né? Mas, cara, enfim, acaba que quando eu tomo esse café expresso sem açúcar, e aí vou tomar um café tradicional, né, um hotel, põe um pouco de leite, aí fica a questão para mim, poxa, esse está muito forte, mas ele tem um gosto agradável, esse está um pouco mais fraco. Agora, esse café que eu tomei no hotel, que eu tive que preparar ele com leite, fazer uma mistura, que café horroroso, cara. Não dá para descer. É fogo.
E quando a gente, assim, só para situar quem está ouvindo, você fala assim, ah, a gente roda muito, vai em hotel. O Gilberto, ele é embaixador da FIFA, né? Você joga com o time do Arsenal, como é que chama? Memories? Legends, como é que é?
Legends.
É Legends do Arsenal. Então, sim, você tá falando de um cara que talvez ele tenha ido na Ásia, na Europa e num canto da África em um espaço de 2-3 meses. Tô falando alguma mentira, não?
Às vezes até menos tempo.
Menos tempo.
Nesses últimos tempos, talvez esses últimos 6 meses, né? Viajei bem menos. Mas 2007, 2017, 2018, principalmente, né, até a metade do ano passado, eu estava viajando muito, né? E antes da Copa de 2018 na Rússia, eu fiz vários tours pela FIFA, né, como embaixador, com o tour da Copa do Mundo, né, com o troféu. Então, poxa, eu chegava, ia para a Ásia, ficava 1, 2, 3 dias, dali ia para um país da Europa. Então aí finalizava, talvez em Londres, e voltava para cá. Às vezes, numa determinada viagem, ia para a Ásia, finalizava na África, ou fazia África, depois Ásia, de repente Oriente Médio, na Oriente Médio ali no Emirados, né? Emirados Árabes, e voltava. Então tinha dias que eu nem sabia qual fuso horário que eu tava.
É verdade esse negócio que o pessoal fala, Gilberto, que quando você começa a viajar nesse esquema, cantor, músico, às vezes conta isso também, que tem dia que dá agonia, cara, que você acorda, você tá num hotel que você não lembra onde você tá. É verdade isso?
Verdade, cara. Verdade, porque você começa, você entra meio que num loop, né, de viagem. Às vezes o corpo não descansa bem, eu sinto até uma necessidade um período que eu estava viajando muito, né? É, uma necessidade de fazer uma atividade física e às vezes o corpo não obedece, cara. Às vezes a cabeça quer, mas o corpo não ajuda, né? O cansaço. É, e nessas viagens que eu fiz, a maioria delas com a diferença de fuso, né, muito grande, né? Então saía daqui para a Europa entre 4 e 5 horas, dependendo do lugar. De repente eu ia para Emirados, né, 7 horas, a diferença do Brasil aumentava, mas um tempo. Às vezes eu ia direto daqui para lá, então já dava 7 horas de uma vez. Ou às vezes para a própria Ásia, né, 10, 11 horas de fuso horário. Ai. Então é a mesma coisa de colocar de cabeça para baixo, cara. O organismo, o cérebro não entende muito, né, porque eu ia estar, de repente, tomando café, vou estar jantando lá, algo nesse sentido. E para dormir, é você descansar, é muito complicado, cara. Então é um baque muito grande, que o corpo, né, o cérebro, para administrar tudo isso é muito difícil. E uma das coisas que me ajuda muito, Mário, para toda sinceridade, são as caminhadas que eu faço. Eu adoro fazer caminhada. Eu gosto de caminhar até para exercitar o corpo. Às vezes eu não corro, né? Não dá tempo de fazer uma atividade física, mas as caminhadas me ajudam até para ajudar na circulação, né? Do sangue, do corpo, ajudar a dar essa ativada, para tirar o que a gente chama, né? Tirar o avião das costas, literalmente.
Essa caminhada, uma vez eu entrevistei, cara, esse papo nosso é maluco, você vai ver que ele vai para lados muito doidos. Eu entrevistei um médico uma vez, antroposófico, e ele falou da diferença dos filósofos, do cara que assentava para pensar parado, que não, vou pensar, e o cara se assentava e tal, e o cara que saía para fazer uma caminhada, para pensar andando também. Quando você faz essas caminhadas que você tá falando aí, você sente que isso ajuda a te reconectar consigo mesmo? Até para curtir, porque imagina que essa vida de embaixador FIFA, né? Beleza, é legal, é bonito, você leva a taça, né? Vocês são campeões do mundo, vocês podem tocar na taça sem luva, quem não é não pode, acho que não pode nem encostar na taça, enfim. É, mas isso é um momento seu de reconexão consigo, assim?
Totalmente, né? Totalmente. É um momento, para mim, um momento mágico, um momento único, né? Porque às vezes a gente, dependendo da viagem, né, que você tá, existe uma programação, você tem que cumprir ela à risca, né? Porque tem todos os horários ali, os compromissos, então você tem que obedecer a essa agenda, né, para que as coisas saiam da melhor forma possível e a gente finalize, né, da forma mais próxima da perfeição, né, vou dizer perfeição, mas da melhor forma possível, para que a gente possa voltar para casa satisfeito com o trabalho realizado, as pessoas também fiquem satisfeitos do outro lado, né, com o serviço que a gente prestou. E nesse momento, é um momento meu, né, momento da caminhada, momento que eu vou fazer uma atividade física, momento primeiro para espairecer, ajudar nesse processo de voltar o meu corpo ao estado natural, vamos dizer dessa forma, né, tentar pelo menos me ajustar. E aí, cara, poxa, é um momento também que surgem muitas ideias, ideias novas. É um momento que eu penso na questão dos negócios, questão da família, de como melhorar como ser humano, o que eu posso fazer para buscar uma informação que eu ainda não tenho, algo que eu estou precisando, o que eu posso aprender, principalmente. Então, esses momentos são meus, né? São os momentos que eu gosto, né? Por exemplo, quando a gente começou o bate-papo aqui, né? Você fala, poxa, eu tô aqui, com 38 anos, tô com cabelo branco, você tá aí, tá bem. Mas uma das melhores coisas que eu gosto, uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu começo meu dia é com atividade física. Eu, um tempo atrás, eu não estava fazendo, e isso estava me incomodando, né? Porque a vida de atleta com 20 anos, né, você tem uma memória, né, de atleta muito forte e competitiva, que você se cobra, né, uma atividade. Então eu adoro começar meu dia fazendo uma atividade física, né, tiro uma hora para mim, né, e como eu não estava fazendo, comecei a me cobrar, mas, cara, tá errado. Eu tenho que tirar esse momento, porque quando eu finalizo, o meu dia é intenso, né, com os negócios, família, várias outras ocupações que eu tenho no dia a dia. E esse tempo meu, né, que é onde eu me reconecto comigo mesmo, né, com as ideias, vamos falar assim, zero toda aquela pressão do dia anterior, talvez dar uma limpada para começar um novo, né, um novo processo, mas com a energia, né, bem alta.
Você falou dos embaixadores da FIFA, velho. Eu estava vendo um vídeo seu, eu vi vários vídeos seus antes da gente marcar essa entrevista. Eu vi vídeo seu na Nova Zelândia levando a taça da Copa das Confederações. Eu vi vídeo seu falando como, né, ex-jogador do Arsenal e tal. Mas teve um vídeo que eu olhei que tá você e outros campeões do mundo, num alguma coisa da FIFA. Eu acho que devia ter alguém da Espanha, devia ter alguém da França também. Mas vocês estavam numa resenha, assim, e tal, aquela boleiragem. Aí eu olhei e falei, bicho, como é que é o papo desses caras, assim? Será que a hora que senta na mesa tem uma disputa de quem paga o jantar pro outro? Porque vocês são tudo, diz que reza a lenda que tem uma galera meio mão de vaca na boleiragem, assim, né? Tem uns caras que você consegue pegar no pé, falar, paga um café aí e tal. Não é muito seu perfil ficar instigando, mas tenho certeza que você tem alguma resenha quando você encontra com esses caras,
né? Ah, às vezes quando tem, né, cara? A gente sempre vai encontrar alguém um pouco mais mão de vaca, né? Aí quando identifica, a gente pega no pé, sim. Agora, uma das grandes vantagens em vários desses aspectos, para muitos, principalmente mão de vaca, então, que a gente vai como representante da FIFA, tá ali, né? Então, já tem toda uma programação, horário de alimentar, então, aí fica mais tranquilo. Mas quando tá fora disso, a gente se encontra. O lado legal disso, de tudo isso, mano, é que, independente, né, se eu sou do Brasil, tem outro que é da Espanha, de qualquer lugar do mundo, né? Ex-atleta ou atleta em atividade, às vezes você nem se conhece, mas de repente entra naquela roda de discussão, de bate-papo, ela é fantástica, porque enfim, aquilo ali é maravilhoso, né? Você não precisa nem conhecer a outra pessoa, porque são assuntos comuns, e aí daqui a pouco entra no lado da brincadeira, descontração, e você faz uma nova amizade, você cria um novo relacionamento a partir dali. E é super, é fantástico, cara.
Mas sendo um pouco mais específico, porque você, além de ser pentacampeão, você foi campeão com a seleção brasileira, que tinha 4 bolas de ouro. 4 bolas de ouro é bonito falar, parece que é Tornelore, né? Você tinha 4 jogadores que ganharam a bola de ouro, né? Você tinha Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo e Kaká. Você, todo Isso. mundo, Kleberson, que é meio de campo. Aquele time é pra ser lembrado durante muito tempo, né? Assim, e além disso, você também foi capitão do Arsenal, né? Você chegou a disputar uma final de Champions League e tal. Claro que você se encontra com ex-jogadores do Arsenal e que você se encontra com ex-jogadores da seleção. Mas o sentimento de quando você está no meio dos campeões, assim, esse padrão FIFA mesmo, né? Que junta, às vezes, campeão, ex-campeão do mundo, né? Só que você jogou do lado no Arsenal, eu tava anotando, tem o Fábregas, o Vieira e o Henry,
uhum.
que você jogou em clube, né?
Isso.
Que foi campeão do mundo.
Isso.
Eu não sei se tem mais, se tiver, você, por favor, me corrija. Mas assim, porque eu noto, Gilberto, quando eu entrevisto, só fazer um parênteses aqui, eu trabalho num programa de futebol, 98 Futebol Clube, e a gente entrevista todo tipo de jogador e ex-jogador. Tem um moleque que tá subindo, tem um moleque que é promissor, talentoso e tá subindo, tem aquele cara que é bom de bola e que jogou, por exemplo, Nordeste, Série A do Brasil, tem aquele cara que é bom de bola, jogou fora do Brasil, às vezes num mercado não tão grande. Tem um cara que é bom de bola, jogou em mercado grande, é estabelecido. E tem um cara que é muito raro, que é tipo um unicórnio, que é tipo você, assim, você é bom de bola, jogou fora do Brasil, foi pentacampeão e jogou em time grande. A gente nota que vocês são diferentes. Tem uma diferença, assim, o próprio jeito de falar de vocês, de lidar, tem uma linha de corte ali. Mas você, quando você tá no meio dos caras que são campeões do mundo também, tem ou uma diferença, ou um respeito. Não é jogar para baixo o jogador que não obteve esses marcos na carreira, porque vocês são 0,00001%, né? Não, sem demérito aos outros. Mas quando você encontra com essa galera que é campeão do mundo também, ou que joga em seleção, tem um sentimento assim de eu me enxergo naquela pessoa? Tem você consegue colocar isso, traduzir isso em palavras, isso que eu tô colocando?
Olha, o que existe ali é um respeito muito grande e mútuo, né? Dos dois lados, pela história que foi construída de cada um, né? Seja no clube, dentro da própria seleção do seu país, então, e as conquistas que está ali. Então, a partir do momento que você vê e observa tudo aquilo, existe um respeito muito grande, né? De saber, porque todo mundo sabe a dificuldade que foi chegar a esse ponto. E mesmo aqueles que de repente não chegaram a conquistar essa posição que nós chegamos, da nossa parte também, o que tem que existir, o que existe, é esse respeito por parte, né? Porque mesmo eles não terem talvez atingido o nível que nós atingimos, muitos deles estão buscando, estão tentando, e a gente se vê também um pouco nesses outros que estão tentando, porque um dia a gente passou por esse processo de começar, de sonhar, de acreditar e de correr atrás. Então, nós tivemos esse grupo, né, é pequeno aí que você colocou, realmente ele é pequeno, cada um dele teve a sua oportunidade, procurou aproveitar da melhor forma possível essas oportunidades, de repente estar no lugar certo, na hora certa, mas fazer o seu dever de casa, cara. Não adianta você estar no lugar certo, talvez na hora certa, você não fazer o dever de casa, achar que as coisas vão acontecer naturalmente, né? Então, quando a gente tem esse respeito mútuo por parte de outras pessoas, porque sabe que existe muito trabalho por trás dessas conquistas, né? E esse trabalho duro, né, que por trás de cada rosto ali, e onde a gente se respeita, a gente sabe da importância, que isso que foi nos formando como profissionais, como cidadãos do mundo, né, e como pais de família, porque a competitividade é muito grande no dia a dia, e se a gente não tivesse feito a nossa parte, né, tivesse feito bem o dever de casa, o outro ocuparia o espaço. Então, nesses momentos, né, que a gente se encontra e tem a confraternização, independente do país que seja, é um momento, poxa, descontração, e de repente vem uma sacanagem, pô, eu joguei contra você, eu te driblei, você não conseguiu passar por mim, algo assim, entendeu? Mas tudo muito, de uma forma muito alegre, muito respeitosa.
Agora, vamos voltar para a pauta. O vinho. Você falou que você prefere o café do que o vinho, e que o vinho você está entrando. Mas entre cerveja e vinho, eu acho que você é mais vinho.
Totalmente, mais vinho.
Onde é que você aprendeu a tomar vinho?
Ainda na Inglaterra eu tomava, às vezes, né? Bem socialmente, mas muito pouco, né? Uma, duas taças de vinho. Eu sempre tive uma vida muito disciplinada na questão, enquanto eu estive jogando futebol, sabe? Então, algumas vezes, né, a gente tirava, tinha a oportunidade de sair, momentos de lazer. Eu sempre fui muito comedido, nunca gostei da bebida, na verdade, né? Então, hoje, para te falar assim, se você gosta de beber um vinho, eu tomo um vinho. Eu não sou a pessoa que sou apaixonada por vinho, né? Mas eu acho legal hoje, né? Nos momentos, né, entre amigos, familiares, hoje, tomar taça. Eu aprecio, né? Eu não sou um tomador de vinho, mas eu aprecio esses momentos em família, com amigos e com a taça de vinho. Eu acho que combina super bem, né? Até porque eu tomo para apreciar, não para me embebedar. E é da forma que eu gosto, né? Então, assim, tem vários momentos onde eu conto com amigos, familiares, a gente está com fraternização, encontro no final de semana, e às vezes tem uma turma que são mais animados, né? Eu sou o mais controlado ali, então às vezes eu nem tomo. Então, assim, eu comecei a aprender um pouco isso na Inglaterra, né? E de repente nessas viagens, em algum momento até sozinho, num jantar, peço uma taça de vinho para apreciar o vinho. Eu não entendo nada, se você perguntasse, pô, você entende vinho, já tomou vários vinhos? Cara, já tomei vinhos, né? Malbec, Tempranillo, sei lá, qualquer Pinot Noir, tem um monte de nome aí que eu nem sei falar direito, mas às vezes as pessoas acham que eu tomo vinho e entendo, né? Mas eu não entendo nada. Eu gosto de tomar o vinho, se ele desceu bem, esse é o vinho gostoso pra mim.
Então você não tem, tipo, nenhum rótulo, uma uva, um terroir, tipo assim, eu gosto mais dos Malbec argentino, então não, eu prefiro um francês de tal lugar. Você não tem isso, então?
Cara, eu nem sei direito, pra te falar a verdade. Eu até hoje não me despertei essa curiosidade. Eu já até tive vontade, né, de em algum momento, assim, vou fazer entrar num cursinho básico aí só para aprender um básico, ou me informar. Mas ainda, cara, eu tô tão ocupado ultimamente que tá mais fácil só tomar do que buscar essa informação. Mas, assim, eu acho legal quando você conhece um pouquinho, até para saber diferenciar, né, o gosto, saber o tipo da uva, então algumas coisas eu sei, muito, mas muito básico mesmo, né? O básico do básico do básico. Mas assim, se falar assim, pô, você entende de vinho? Não, não entendo de vinho. Mas eu gosto de tomar um vinho bom, eu sei, pelo menos do meu paladar, o que eu gosto, né? Eu não sou aquela pessoa que vai tomar um vinho muito forte e tal, um vinho médio ali, parecer bem no momento, ó, de repente combinar com uma carne, com uma massa, um peixe, algo assim, a gente vai pelo menos disfarçando, achando que entende alguma coisa.
Tô te achando que você tá virando um falso modesto. A cerveja, cara, que é uma pergunta que o podcast tem, que é cerveja, café ou vinho, você não é muito fã. Mas tem uma passagem que você tava lá no meio, que é o voo da volta do Brasil para do Japão pro Brasil, 2002. Eu bati um papo com o Luizão, que tava contigo naquela seleção. Aí tem os caras, né? Que os caras bebia, dormia, e que no final diz que os caras amarraram cerveja pra turma dar uma quietada, que ia ser recebido pelo presidente em Brasília. Nesse dia você tomou cerveja, Gilberto?
Cara, eu não tenho paladar pra cerveja, eu não tomo cerveja, acredito.
Mas então os caras estavam se matando, a cerveja estava na água, no refri ou tinha vinho?
Água, eu nem tomava na época, né? Eu passei a tomar bem depois que eu fui para Inglaterra, mas muito depois mesmo, né? Passei a tomar um vinho, de vez em quando um espumante, mas assim, esporadicamente mesmo, né? Às vezes muita gente vai achar que eu tô até de sacanagem, né? Falar, ah, mentira. Mas eu por muitos anos, nunca coloquei uma bebida, fiquei muitos anos sem colocar uma bebida de álcool na boca, uma bebida alcoólica, né? E hoje o entendimento que eu tenho em relação à bebida alcoólica é que eu passei a me permitir beber um pouco. Nos momentos que eu acho que é conveniente para mim. Seja com amigos, né, com a minha esposa, com meus pais, né? E aí a gente sim, tem esses momentos, encontros, aí, por exemplo, esse último final de semana, por exemplo. Com um amigo em casa, minha esposa, vamos tomar um vinho, vamos, dá um. 3-4 pessoas, toma 2 tacinhas e pronto, já tá ótimo.
Não, mas o Gilberto, peraí, velho, eu quero ser um momento específico, você tá generalizando, eu quero um momento específico, você tinha acabado de conquistar uma Copa do Mundo.
Mas não tomei, cara, nem uma cerveja, não tomei.
Você não tomou nada?
Nem uma gota de álcool, nada, eu vi o voo todo, falando com todo mundo, comemorando, divertindo ali, tomando refrigerante, água, nada mais. Até então nem tomava. A minha experiência com bebida, vou te contar aqui para você entender um pouquinho como foi. Eu, quando tinha mais ou menos 15 anos, né, eu estava aqui na Lagoa da Prata, jogando ainda futebol amador. E aí, nesse dia, a gente teve um jogo de futebol amador aqui na cidade, né, do campeonato local, e o nosso time ganhou o jogo. E a comemoração do time amador era o quê? Do boteco, né, cara? Pô, na época ainda o pessoal cobrava a entrada. Pegava a renda, dava a mais para quem ganhou, né? Ia pro boteco comemorar. Era alegria todo mundo, né? Pô, vamos ganhar que depois tem cerveja, né? Para quem tomava. Só que nesse dia, coincidência, que foi meu aniversário. E de repente descobriram lá, cantaram parabéns para mim e falaram assim: poxa, você vai tomar um copinho de cerveja só para comemorar, não tem problema, né? E esse copinho Lagoinha, botaram um copinho para mim, eu tomei um. E só que eu devia ter tomado uns 3-4 copos desse copo de cerveja, né? 3-4 copos. Porque o copo não ficava vazio, cara. Não sei como, não deixava esse copo vazio. Eu doido pra terminar ele pra parar de beber. E aí beleza, né? Acabou ali aquele momento de descontração. Eu fui embora pra casa, cheguei em casa, minha mãe tava em casa, meu pai tava trabalhando à noite esse dia. E aí fui contar a história do jogo pra ela e tal, jantando e tava super feliz, beleza. No outro dia acordei cedo pra trabalhar, né, trabalhava aqui no interior. E quando eu cheguei em casa pra almoçar, ela foi me perguntar o que que eu tinha bebido, que eu tava falando muito alto, não sei o quê, tava animado, aquela coisa toda, né. Rapaz, e aí isso ficou, me martelou minha cabeça, e aí eu fiquei com uma vergonha muito grande, né, da minha mãe falar isso comigo, né, porque tinha acontecido. E aí eu falei pra ela que nunca mais eu ia colocar uma bebida na boca, né? Não ia fazer isso mais. E fiquei muitos, muitos anos, né? Sem colocar realmente nenhum álcool na boca. Isso aí, às vezes, com amigos, né? Eles bebiam uma coisa e eu nada, né? Às vezes o cara até me incentivando, aquele diabinho. Toma aí. Não, cara, não bebo. E de uns anos pra cá que eu passei realmente a me permitir. Então, meu entendimento é o seguinte em relação à bebida. Eu passei a me permitir a beber, né? Um vinho, uma espumante, mas a cerveja ainda não tomei É, já até tentei algumas vezes, mas ainda não me convenceu.
Tudo bem, mas então a dúvida que eu tinha no voo da Alegria de 2002, quer dizer que você estava na água com gás e no refri, a galera curtindo, e você curtindo a sua maneira,
e né? Vendo tudo, né?
Você foi trocando ideia ali e tal, não teve que... Enfim, ó, beleza, ok. Você resumiu. Lagoa da Prata, interior. Você saiu de Lagoa da Prata, foi jogar na América, depois foi para o Atlético, foi para a Seleção Brasileira, foi para o Arsenal. A cidade tem um grande laticínio, é uma grande fábrica que pertenceu a uma figura notória de Minas Gerais, o Antônio Luciano, e tinha terra, tinha um monte de coisa, era dele. E aí, parece que quando você estava fora, foi vendido do espólio da família dele para uma multinacional francesa.
Essa, na verdade, é uma indústria de açucareira, né? Não laticínio, é açucareira.
Sim, açucareira.
Isso.
Aí chegou pra mim um boato que eu queria ver contigo se é verdade, que você tava jogando fora e rolou na cidade quando teve essa venda que você tinha comprado, só que a multinacional que comprou era francesa. Aí rolou um papo que você comprou e vendeu pro Zidane a açucareira. É verdade esse papo, Gilberto?
Rolou esse boato mesmo, cara, que eu não sei de onde surgiu essa ideia, né, talvez... É, pelo fato de eu estar, acho que na época fora do Brasil, jogando um time, acho que estava no Arsenal, se eu não me engano, ainda, e muitos franceses, né, talvez, fizeram um link com essa informação. Ah, o Gilberto está lá jogando com os franceses, a empresa francesa. Mas surgiu, foi até, na verdade, pra mim, foi uma surpresa muito grande para mim, né, ter surgido isso. Mas é. Apenas boatos, né? Quem sou eu para comprar essa indústria com toda a dimensão dela, né? Até porque não, nem tá nem dentro do meu core de negócio.
Mas você chegou a dar risada com esse papo? Putz, eu comprei, eu tô com essa grana. Rolou isso contigo assim, velho?
Ah, eu tô risada de um monte de coisa que acontece, né? Aqui, um monte de coisa que o nego compra aí vem para mim, né? O ônus, né? Da fama. Ah, Gilberto comprou. Gilberto comprou uma fazenda. Gilberto está fazendo um prédio tal. Gilberto, se eu tivesse comprado tudo e montado tudo que já surgiu de boato, cara, eu estava tranquilo, de repente tranquilo, ou com mais problema, né, talvez, né?
Gilberto, você é um cara muito comedido. Você já se premiou com alguma comida ou bebida ou uma refeição? Vocês, atletas competitivos, como você falou que vocês são. Ó, se eu ganhar não sei o que, eu vou comer tal coisa, ou eu vou beber tal coisa, você já teve essa relação alguma vez?
Não, eu gosto de... Eu sou muito simples para comer, viu, Mário? Eu não sou uma... Aí eu acho que, para mim, a relação que eu faço, né, com as coisas, né, seja comida, vestimenta, o modo de viver, estilo de vida, para mim, a forma mais sofisticada está na simplicidade, nas coisas simples, né? E são essas coisas que eu me identifico. Então, cara, eu adoro, por exemplo, se eu chegar num bar, posso chegar num bar mais simples ou num restaurante sofisticado, mas se de repente tiver um torresmo com mandioca, eu não vou hesitar em pedir, por exemplo, entendeu? Se tiver uma pururuca ali, me dá um... Antigamente, quando eu era menino, existia um refrigerante chamado Zaguinho, né? Que não sei quem, o Zago, né? Ou talvez um refrigerante, ou de repente, talvez até uma cachaçinha, por exemplo. Ah, me dá um torresminho, eu tomo uma cachaçinha. Não é uma coisa que eu aprecio tanto, mas de vez em quando eu não vou ter esse problema. Mas, cara, eu gosto, por exemplo, eu gosto do churrasco, né? Então, em Porto Alegre, quando eu morei lá, eu adorava, não sempre, mas. A cada 15 dias, gostava de ir na churrascaria para comer uma carne boa. Tem muitos cortes legais de carne, é um corte uruguaio. Então, eu gostava, mas não tem algo assim, para ser algo sofisticado, você gostaria de comer, cara. Eu como de tudo, né?
Não, mas você ser premiado, você falar assim, ó, se eu ganhar um jogo tal, eu vou comer um frango quiabo.
Sim,
que seja
cara,
isso.
Uma das coisas...
Mas de você se condicionar a fazer isso.
Por exemplo, uma coisa que acontecia muito em casa. E aí depois ficou meio que como eles sabiam que gostava, né? Minha esposa, a secretária que trabalhava com a gente, cozinhava. Eu viajava com a seleção, por exemplo. Ficava 15, 2 semanas fora de casa. Aí eu chegava, eles sabiam que eu gostava de chegar e comer um frango com quiabo. E aí eu nem precisava pedir. Às vezes, quando eu não conseguia... Aí quando eu, na próxima viagem, né? Se não tinha acontecido na anterior, aí eu já avisava, ó... Tô chegando tal dia, preparo um frango com quiabo aí pra mim. Aí eu gostava também desse aspecto. Mas eu sou muito fácil, né, pra me alimentar. como super bem, como, vou falar que eu como de tudo, mas não tenho grandes dificuldades com alimentação.
Quando você morou em Londres, você aprendeu a tomar o chá das 5?
Ah, já tomava, eu tomava antes, eu não tomava nas 5, né? Eu, na época de América, aqui no Brasil, diferente até dos clubes da, lá da Europa que eu trabalhei, né? Aqui a gente jantava, sei lá, 7 horas da noite, e às 10 da noite tinha um lanche ainda antes de dormir, né? Tinha um biscoito, um bolo, algo assim, um café, um leite, um chocolate quente. Eu gostava, às vezes, de tomar um chá. E aí é que é a zoeira, né? Meio da boleira, agora vai que tomar chá. Na época do América, imagina, ainda jogando pelo América, eu gostava de tomar chá, né? Mas, pô, tá de sacanagem, aquela zoeira, né? Mas eu gostava de tomar chá, cara. E aí, quando eu fui pra Londres, aí tive a oportunidade, né? De conhecer os sabores, né? Aqui na época a gente tomava o chamate ainda, né? Tava só nesse ainda.
É lá.
E lá já fui conhecendo outros sabores. Então é algo assim que eu aprendi a gostar, né? Até já de bem mais tempo, né? Antes de ir pra lá.
Lá eu vi que você andava muito com o Edu e naturalmente os brasileiros se juntam, né? E tem um vídeo, acho que você, Denilson e o Júlio Batista tocando cavaquinho e tal, quando mora fora.
Uhum.
Teve alguma coisa que você aprendeu a comer lá, ou com os brasileiros, ou às vezes você saía pra jantar com um companheiro de time, sei lá, você jogou com um africano, né?
Sim.
Então, assim, teve alguma coisa que você um dia foi almoçar na casa do cara, tipo, sei lá, rato, uma coisa diferentona, assim, rolou alguma coisa desse tipo?
Lá, a gente, por exemplo, os brasileiros, né, com os quais eu joguei junto, começando pelo Edu, que foi um cara, poxa, é um irmão, né, um amigo irmão, e me acolheu da melhor forma possível, né, que você imaginar. No início eu estava sempre na casa dele, né? Então era assim. Aí a comida brasileira é super tranquila, né? Não tem esse problema. Os outros brasileiros, Júlio Batista, né? Ainda na época solteiro, Denis solteiro, então eles estavam sempre em casa, né? Ia lá no Filaboy. Então estava lá e a gente gostava de estar junto para ter esse momento, né, de confraternização. E várias vezes, né? Aí reuni os africanos na minha casa, a época de Natal, como a gente não vinha em casa, então minha casa era cheia, cara. Aí tava brasileirada, aí tinha outros amigos também que moravam e alguns até moram em Londres, e iam lá para casa, e eu, Fábricas, o Van Persie, Colo Touré, Ebué, Adebayor, Gil Batista, e era como se diz, o recanto, né, onde a gente confraternizava. Então era legal, aí volta e meia eles levavam comida deles, aos africanos, que é muito parecido com a gente, com a nossa, né? Até um frango, por exemplo, eles gostavam muito, porém mais apimentado. Eu não sou muito fã da pimenta, né? Que é coisa exagerada, mas é bem agradável, cara. Achei assim.
Mas era um apimentado humano ou era um apimentado que se o cara que fuma acendia um isqueiro na pimenta ali, que você não dava conta de comer?
Tinha algumas comidas que era super.
E os caras pegavam no seu, assim, se você não comesse e falasse que era muito apimentado, eles pegavam no seu pé e falavam que você era fraco, um negócio assim, não?
Ah, até que não, eu dava uma disfarçada, né, e aí enrolava, comia outra coisa, o que era muito forte não pegava, não comia não.
Brasileiro e africano mistura bem, Gilberto?
Super bem, acho que...
É parecido, né?
A cultura bem próxima, acho que até porque se a gente for olhar isso historicamente, né, nós, um berço, né, uma parte do berço da cultura brasileira, da formação brasileira vem da África, né, Mari? Então, às vezes, acho que nós ainda até conhecemos muito pouco, né, da nossa história, como formou, o que que pode... O que essa mistura, né, se deu e o que pode contribuir com o mundo, né? Então, mas isso é super bem, cara, o entrosamento, acho que a forma de viver, super alegres, né? Também tenha no futebol uma esperança, uma expectativa muito positiva em relação a, cara, você ter uma vida melhor. Você tem uma vida melhor. Enquanto é no futebol, momentos que você poder ajudar a sua família, né? As pessoas próximas, né? Formar sua família, ter uma condição melhor de vida, sair daquela condição de pobreza e levar a vida através do futebol, né? De uma forma positiva. E alguns têm essa percepção e conseguem direcionar bem nesse sentido.
Deixa eu te falar um negócio. Na Grécia, o povo quebra prato mesmo? Você que jogou lá ou isso é potoca, não tem nada disso?
Realmente isso é uma cultura grega, né? Tem um ritmo musical, uma cultura musical, né? Que chama Buzukia. A Buzukia, na verdade, lá, sei lá, a Buzukia era como se fosse um clube, né, de dança grega, de música, música ao vivo. E a tradição realmente antiga era isso, quebrar prato, né? Acho que começou a ficar muito caro, começou a fazer muita sujeira. E inverteram. E eu já fui algumas vezes, mas não tinha nesses lugares que eu fui a quebra de prato. Tinha com flores. Você comprava um buquê de uma caixa, né? Uma caixa de flores, assim, 10, 12 flores, por exemplo. Jogava com o cantor, jogava numa mesa, tinha amigos, né? Então era legal, algo bacana. É, mas eu já ouvi, né, essa tradição, essa parte realmente da quebra de prato, né, nesses clubes de música ao vivo, que o pessoal ia para dançar e fazia parte da cultura. Mas eu não peguei essa parte de algum lugar que tinha quebra de prato. Eu acho que lá na Grécia, só se fosse um lugar muito tradicional mesmo, os lugares mais novos já não tinha, né, mais modernos, assim. Eu não tinha mais isso.
Ah, bicho, que era doido pra ir na Grécia sentar, o cara pega uns pratos que eu, e quebrar, tribizar. Você aprendeu a comer alguma coisa lá na Grécia diferente, que lá tem muito cordeiro, né?
Ah, sim, o cordeiro é super famoso, né? A comida é comida ótima, cara. A comida ali come super bem, o peixe, a carne, o peixe principalmente, pra quem gosta de peixe, é fantástico você comer o peixe ali, vem ali da... Peixe fresco, né? Mediterrâneo. Então era tudo assim, a questão da alimentação muito saudável na Grécia. Muito boa a comida. Eu gostei, tinha algum, por exemplo, aí tinha uma espécie de um sanduíche, né? Não sei se você já ouviu falar, chamava souvlaki. Então, super gostoso, você ia lá no lugar onde vendia, tá lá naquele forno assando ali, né, uma peça grande, você pedia ali, a gente sentava, ficava comendo. Então, para mim, né, essas experiências, não da comida, é você aprender um pouco da cultura no lugar onde você está, né? E aí, para mim, Mário, para te falar a verdade, aí está a riqueza do seu processo, né, de ir para os lugares, né, você... E procurar aprender a cultura local, ou seja, aprender os costumes, né, a comida. Mesmo que você não vá virar um fã, por exemplo, de tudo, né, mas procurar ter esse conhecimento. Acho que para mim isso aí é algo maravilhoso, né, das experiências e oportunidades que eu tive nesses lugares onde eu passei.
Você é modesto, você não gosta de falar isso, mas é verdade que na Grécia, quando você estava para sair, falaram que as pessoas tinham que parar e te cumprimentar na rua, te falar uma frase. É que disse que você andava lá, às vezes guarda de trânsito te prestava continência, teve isso mesmo?
De repente o pessoal dá uma floreada um pouco na história, né? Mas quando eu saí foi muito legal, assim, eu tive, no meu último ano de contrato, né, com o Panathinaikos, eu recebi uma proposta de voltar para o Brasil, para o Flamengo, né? Acabei não vindo e cheguei a apresentar essa proposta para o clube, né? Mas eles, em momento algum, pensaram em negociar, porque o presidente, com toda a honestidade, ele falou assim: cara, se eu te libero agora, eu não consigo mais andar na rua aqui. Eles vão me acabar comigo aqui. E aí entendi também o lado, e como eu estava também... Estava bem, estava feliz no clube, fiquei, cumpri meu último ano de contrato, fui super feliz. No momento, né, que eu estava preparando a minha saída, foi uma comoção muito grande, né? Eu nem esperava isso, né? Mas, na verdade, não esperava da forma como foi. E assim como foi a minha chegada foi uma coisa maluca, né? Eu cheguei, devia ter umas 3, 4 mil pessoas no aeroporto lá, gritando, me aguardando, foi uma loucura. No momento da despedida, né, da saída, né, quando eu tinha deixado claro que ia terminar a temporada, eu ia embora. E teve uma homenagem muito legal que eu recebi do AEK de Atenas, que nesse jogo, né, que a gente jogou contra eles, eu recebi por parte do clube um buquê gigante de flores, né? em agradecimento por ter jogado na Grécia e tal, e recebi essa homenagem do adversário. E a torcida, o clube, prestou uma homenagem muito legal para mim nesse processo de saída. Na rua, véio, quando eu saí, as pessoas paravam, se lamentavam porque eu estava saindo e tal, mas não, é um ciclo que está realmente se encerrando, mas acho que existe uma história que foi construída aqui, que ela não se apaga, então me dá a oportunidade de poder voltar para a Grécia, voltar ao clube mais vezes, né? O que aconteceu, depois de 2016 eu retornei na Grécia, retornei ao Panathinaikos como diretor de futebol, né? Fiquei lá um período curto, mas esse período, né, que eu fiquei lá foi assim, muito marcante, muito bacana e muito tenso, né, de novo processo de vida, de carreira, e que deixa marcas positivas nas pessoas.
Só para fazer um paralelo, Gilberto, para quem está ouvindo a gente, talvez não seja tão ligado a futebol, você como jogador do Panathinaikos recebeu uma homenagem, né, do clube rival, que é o AEK, Flores, né? Enfim, a gente pode falar que seria como se o Cruzeiro homenageasse um jogador do Atlético, o Inter homenageasse um jogador do Grêmio, pegar essas grandes rivalidades e fazer esse paralelo, seria algo desse tipo?
Exatamente, exatamente. É, porque a rivalidade é muito grande, né? Panathinaikos, o Olympiacos, né? Talvez uma rivalidade ainda maior, e AEK também, né? Entra nessa rivalidade. Seria bem essa, você descreveu super bem, mano. Eu acredito, assim, acho que a rivalidade, né, dentro do futebol, ela faz parte do futebol, né, pela competitividade, assim, mas o respeito, quando existe esse respeito dos dois lados, eu acho que isso que é a essência do jogo, isso que é a essência da vida, isso é a essência do esporte em si. Porque o futebol, cara, por mais que exista a competição, que vai trabalhar para ganhar do outro... Mas quando existe esse respeito, é algo que transcende ao que é o futebol, né? Porque você dá exemplos para outras pessoas, para as crianças, para os jovens, né? Saber, poxa, torcer é legal, você gostar do seu time é legal, mas você pode fazer isso com consciência, respeitando o adversário. Isso é algo assim, que me marcou, cara, nessa minha saída. Do Panathinaikos e do futebol grego naquele momento.
A gente falou de muitas glórias suas, deixa eu, né, ir associando comida a isso, mas tem um momento que deve ter sido marcante para você, o pós-jogo daquela Champions, que vocês perderam para um gol do Belete aos 40 do segundo tempo. Depois daquele jogo ali, você teve mudança de apetite, você não quis comer, você não quis beber, a água estava amarga. Você consegue estabelecer um paralelo assim entre aquele pós-jogo... Vocês foram vice da Champions com uma campanha invicta, né? E depois vocês foram jogar uma Copa do Mundo. Você, Henry, os caras estavam, Ronaldinho, o time da Espanha inteira. O café foi amargo, o vinho foi amargo, a água estava salgada depois daquele jogo ali?
Foi doído, né, cara? Muito duro, né? Você perde uma competição tão difícil de chegar à final como foi a Champions League, né? Cara, você não tem apetite, você não tem sede, você não quer muita conversa, né? Mas, cara, de certa forma, você tem, daí a pouco, você tem que se restabelecer, né, porque faz parte, alguém tinha que perder, mas para nós foi muito duro, né, porque jogamos com boa parte do tempo, com um jogador a menos, né, contra uma equipe de muita qualidade, como o Barcelona, e até 80 minutos aí, praticamente, ganhando o jogo, né, faltando 10 minutos, tirar a mesma coisa, tirar o doce da mão de criança, né. Tiraram todos da gente, depois a gente até brinca às vezes com alguns amigos, acho que com o Belete ainda não falei, poxa, vai fazer gol logo contra mim, não fez nenhum gol esse ano, fazer contra mim, caramba. Mas, cara, a vida, acho que do esportista, né, como acho de todos nós, não é feito só de vitórias, as derrotas, né, pelo menos eu tenho aprendido ao longo dos anos que ela me ensinou muito mais do que as vitórias que eu tive, né? Porque muitas das vitórias que a gente tem na vida, às vezes um erro é encoberto, você deixa de aprender algumas coisas, e a derrota ela te ensina a fazer as coisas melhor, a você dar uma revisitada no processo que você você fez ali para chegar até aquela condição, né? Então, naquele momento eu não tive nem muito tempo, porque já voltamos para Londres na mesma noite, e acho que no outro dia eu já estava viajando para a Suíça para encontrar com a seleção. Então, não tive tempo de vamos falar assim, de alimentar a tristeza. Eu já tinha que virar a chave, focar na seleção brasileira. Então, aí você chega lá, tem aquela zoeira básica do Ronaldinho, né, que é a brincadeira. Mas aí você tem que concentrar no trabalho, né? Concentrar no trabalho novamente.
O Gilberto, reta final, aniversário, o que não pode faltar?
O que não pode faltar, cara? Ah, um bom samba, né?
Ah.
Bom samba, não pode faltar, poxa, os amigos, a família.
Mas e o de comer e o de beber?
De comer? Ah, o vinho tem que ter, a cerveja tem que ter, mesmo não tomando, tem a turma da cerveja, um bom churrasco. Legal hoje, sabe, porque hoje, nesses últimos anos, depois que eu parei de futebol, apesar que eu não sou muito de comemorar meu aniversário, mas hoje eu tenho a condição de estar mais próximo dos familiares, né, dos amigos, que às vezes a gente estava do outro lado do mundo e muitas dessas datas eu passei jogando ou viajando para algum lugar, né? Então, nesses últimos anos, tenho tido esse privilégio, né, de poder estar, pelo menos, com a família. Mesmo que eu não faça nenhuma festa de comemoração, mas poder estar com a minha esposa, meus filhos, né? Receber o abraço deles, né? Um beijo carinhoso. Então, isso é legal.
Tem alguma gordice que você faça hoje em dia? Que você fala assim, não, tô afim de comer um negócio gordo, eu vou comer um... tal coisa assim, que eu sei que é gordo, mas hoje eu tô afim de... Você não tem isso, né? Você tem?
Ah, como a feijoada, né, cara? A feijoada, como, adoro a feijoada. Não como todos os finais de semana, mas volta e meia lá em casa tem uma feijoada, cara, eu não tenho problema, né? E se eu tiver que comer, eu vou comer. Às vezes uma carne mais gorda, que às vezes volta, tem em casa, né? Casa de mineiro a gente come o dia inteiro, né, mano?
É.
Então, casa de mineiro é isso, acorda. E eu tô aqui no interior, cara, interior que tem hora que é um problema bom para quem não tem tanto problema de peso, né? Porque a gente consegue encontrar umas cozinheiras aqui que elas são danadas, cara. Elas fazem de tudo, né? Desde o pão e cada comida que se a gente não ficar atento, a gente extrapola toda hora.
No interior tem um negócio bizarro, né, Gilberto? Você nunca viu o tampo da mesa, né, cara? Porque assim, a mesa... O almoço estava posto, aí tem a mesa de sobremesa. Aí você fala assim, agora eu vou comer, a sobremesa acabou. Aí não, aí vem uma mesa do café. Você não, pô, um cafezinho, um biscoitinho e tal, beleza. Aí não que você fala assim, pô, levantar, não, fica que o lanche tá vindo. É só no meu interior ou aí também, assim?
Aqui também é assim.
Interior é descomunal, velho. Você não vê a mesa. Você fala, cadê a mesa, velho? Não tô vendo comida aqui.
Ah, em casa, pô, gente... É, agora está um pouco mais difícil, né, por causa da pandemia, mas a gente, quando estava no interior, recebemos, assim, além da família, né, da minha família que mora aqui no Lago da Prata, a família da minha esposa, que vem às vezes de Belo Horizonte, e amigos também, né, para não passar o final de semana com a gente. Cara, é uma loucura. Aí tem uma turma que às vezes dorme mais tarde, acorda mais tarde, então a mesa fica posta do café. Eu sempre acordo cedo, cara. Eu gosto de acordar cedo, faço minha atividade, vou resolver uma coisa com o pessoal que trabalha comigo. E aí eu já tomei um café, saí, daqui a pouco eu venho, sento de novo, tem alguém que acordou um pouco mais tarde, daqui a pouco vou fazer alguma coisa igual, tem outro que acordou, e a mesa vai ficando ali. 10 horas, 11 horas, sai a mesa, mas daqui a pouco já está colocando a mesa de novo do almoço. Então é bem isso que você falou. O ritmo é acelerar, cara. O pessoal, se não se cuidar, é. E na verdade, sabe qual que é o grande problema que eu tenho com esse processo de cobrança? Que eu levo a culpa de tudo, né? Por exemplo, aí vão lá para cá, eu digo, a culpa é sua, vem para cá, mas a culpa não é minha, não, cara. Você volta, satisfeito. Vai fazer as suas caminhadas, tá tudo resolvido.
Ô Gilberto, agora a última pergunta, cara. Eu quero que você desenhe pra mim, na sua cabeça, a refeição perfeita. Aí você pode colocar o prato, se quiser colocar entradas, se quiser colocar sobremesa, do seu jeito, a bebida que acompanha também, com a companhia perfeita no lugar perfeito.
Ah, comida perfeita, cara. São tão simples para comida, mas vamos lá, deixa eu ver. Bom, eu vou começar com a companhia, né? A companhia, acho que seria diferente da minha esposa, meus filhos, né? entre família, né? Você começa aí com uma salada, né? Os legumes, né? De entrada. Ter a opção de um prato com carne e peixe, carne vermelha e peixe. Eu gosto de carne vermelha, mas minha esposa prefere peixe, então dá essa opção para ela.
Não, mas como que eu preparo disso aí? É um peixe de que jeito? Assado, frito, cozido ou o quê?
Pode ser um peixe grelhado.
Grelhado.
Uma carne, a carne eu já prefiro aí ela passada, né? Bem no azeite, então ela grelhada também, fica bom. Dentro desse prato, deixa eu harmonizar, colocar um risoto aí. Como eu vou comer carne, dá para tomar um vinho tinto. A esposa toma uma taça de vinho branco. E aí, poxa, dá para ainda comer uma sobremesa, comer um pudim, né?
Pudim, aquele pudim de leite condensado?
Esse mesmo. Esse é espetacular.
Pudim de leite condensado ou doce de leite, Roberto? Se eu te perguntar, qual dos dois?
Leite condensado, leite condensado.
Ô, Vê, nós mineiros, nós somos agarrados demais nesse trem de leite condensado, doce de leite. Impressionante o peso que isso tem, cara. Não tem um que não fica por ali.
É verdade.
Gilberto, muitíssimo obrigado por ser gentil e me atender. Esse foi o podcast Cerveja e Café Ouvindo, Dr. Megosto. Foi um prazer ter falado contigo, meu querido.
Eu que agradeço, mas sempre à disposição, meu cara. Grande abraço.
Valeu. Rapaz, que papo mineiro, né? Quanta descrição, quanta singeleza, quanto detalhe. Uma coisa que me chama muita atenção no Gilberto Silva, que me cativa, além do fato, né, dele ser o jogador que pendurou a chuteira e colocou a camisa social, então pendurou a chuteira e colocou o terno, né? Esse senso dele ter tido as oportunidades e saber aproveitar e crescer dentro das oportunidades que teve. Mas uma coisa dele me chama muita atenção. A gente vive uma era de lideranças, coaches, frases de efeito, fala e fala e fala, e todo mundo se posiciona muito, todo mundo acha muito, como se diz aqui em Minas Gerais, todo mundo é muito opiniudo. Mas o Gilberto tem uma coisa que eu acho legal, contrasta um pouco com isso, apesar dele ter falas desse sentido, apesar de eu ter certeza que ele palestra sobre as coisas que ele faz, as conquistas dele, casos interessantíssimos. Mas o apelido dele, Muralha Silenciosa, né, que parece que foi concedido por Pedro Bial, pós-Copa 2002, e que até dá o nome do podcast dele, The Invisible Wall, Muralha Invisível, que você pode procurar Gilberto Silva, The Invisible Wall, ou seja, ele tem um podcast em inglês, que aliás é hit, país aí pelo mundo, fui dar uma procurada aqui e vi isso. Mas o Gilberto Silva tem uma coisa legal. Eu acho que ele lidera muito pelo exemplo. Ele demonstra pelo comportamento. Não que falar seja ruim, não que se expressar seja ruim. Mas a minha avó, Dona Vera Campolina, que já nos deixou, saudosa vovó Vera, uma vez escreveu um livro e falou uma coisa que eu acho que tá no Gilberto Silva. Às vezes, o exemplo é mais importante do que o fato em si. O cara que é pentacampeão, o cara que é capitão do Arsenal, que ganhou, né, as ligas da Inglaterra, que ganhou e tal. Embaixador FIFA, embaixador do Arsenal. Essa figura, esse cara, quando ele aparece, o que ele significa e a maneira com a qual ele se comporta, como esse cara se coloca diante dos outros, isso diz muito. Vou contar um caso aqui sobre isso que eu não sei se deveria. Se não dever alguém, Gilberto, alguém me desculpa. Eu já vi num salão de fisioterapia, no Five, em Belo Horizonte, jogador, ex-jogador, fazendo fisioterapia, aquela conversa, essa turma se junta e começa a falar alto, e é o jeito deles, eles estão ali se, né, porque o cara é profissional, mas tá ali se recuperando, então ele tem que se divertir também. Eu já vi uma sala aqui com conversa, papo alto, e os caras se divertindo e falando aquele estilo da boleiragem, né, os jogadores de futebol, a boleiragem, tá ali falando alto e se divertindo e conversando e pá, e de repente Gilberto Silva pisa na sala, a conversa abaixa 3 tons. Isso, para mim, é um grandíssimo de um sinal de respeito. É um reconhecimento, é uma coisa. Eu já vi isso acontecer, ninguém me contou, já vi. É muito legal isso. É muito legal. Liderar pelo exemplo, o comportamento que diz. Pegando essa fala toda do Gilberto, tudo que ele passou, por mais que o nosso papo tenha sido comida e bebida, né? Ele falar do que ele gosta, do que ele não gosta, da comida com pimenta, essa coisa dele no Arsenal, dele, como ele era casado, a turma concentrava na casa dele. Mas eu acho que essa figura, esse respeito, isso é muito legal. Fora as mineridades, né? Dele ficar tonto, ficar com vergonha da mãe. E o jeito dele, né? Ele bebe vinho, mas não pra se embebedar, mas pelo gosto. Isso é muito mineiro E é um perfil de ex-jogador de futebol que a gente não está acostumado. Eu acho isso muito legal. Não que os outros sejam ruins. Enaltecer um não quer dizer desmerecer o outro. Mas abre-se uma nova porta. Gilberto Silva, Tinga, e você tem os outros ex-jogadores também que ocupam esses cargos de gestão, como, por exemplo, Juliano Belletti, embaixador do Barcelona, o próprio Edu, que teve no futebol inglês e agora está na seleção brasileira. O mundo que está por vir aí vai ter mais jogadores de futebol, ex-jogadores de futebol, assumindo esse perfil. Um protagonismo, de certa forma, no mercado executivo também. Pô, virou papo business aqui. Show de bola. Mas o Gilberto é um cara super comedido, né? Eu acho que a fala dele, essa disciplina dele, esse senso de um todo que ele tem, eu acho que passa muito por aí também. Né? Eu sou Mário Alasca. Se você gostou do papo com o Gilberto Silva, papo de um pentacampeão, eu te convido para dentro do nosso podcast. Também tem outro pentacampeão, que é o Luizão. Ele que estava naquela seleção centroavante, que jogou São Paulo, Vasco, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, se não me engano também. Ele está no podcast. É só você procurar. Tem um papo com o Luizão também. Mais um pentacampeão brasileiro. Esteve conosco. Imagina entrevistar todo mundo que ganhou o título. Ô, rapaz, que ideia boa, hein? A série Pentacampeões? Quem sabe um dia? Eu sou Mário Alasca. Você pode me seguir nas redes sociais, @MarioAlasca_ no Instagram e Mário Alasca com K no Twitter, nas outras redes sociais. Siga também o Tomei Gosto. Esteja a par dos nossos podcasts, @TomeiGosto no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Assine o podcast. Se você gostou, deixe lá o seu relato, o seu testemunho. E eu sempre termino o episódio falando de algum caso, de algum review, né, alguma revisão que eu recebi do pessoal que nos escuta. E em vez de ler uma, eu vou contar um caso que aconteceu que foi engraçadíssimo. A gente estava ao vivo no 98 Futebol Clube, o programa do qual eu participo, na Rádio 98 FM de Belo Horizonte, e um ouvinte mandou: Mário, escutei seu podcast, o caso com o Magela, e achei muito engraçado, eu vou te contar que caso que é esse. No dia da gravação com o Magela, eu fui preparar um café para o Magela, só que eu fiquei tão preocupado em ensinar para ele o processo, explicar o que eu estava fazendo, que eu fiz o café errado. Conclusão, ficou ralo, ficou água de batata. E o cego morreu de rir, né, pô? Magela é um cego bonzinho, cego querido. Mas o papo é muito legal além disso, tá bom? Produção de áudio do podcast Tome Gosto é de Chris Kitts. Eu te encontro na próxima. Um grande abraço. Essa foi uma edição do Cerveja, Café ou Vinho, conversando com Gilberto Silva. Valeu, tchau, tchau. Tome Gosto.